O novo Parlamento e Governo foram instalados. A população sonhava com dias melhores, o que alguns analistas viam com reservas. O vaticínio desses analistas foi confirmado. Em 6 meses, o presidente Omar Sissoko embalou, encontrou argumentos para dissolver o Parlamento liderado por Domingos Simões Pereira e, consequentemente, o Governo. Na renovação, Omar Sissoko embalou e desencontra-se com o primeiro-ministro por ele mesmo escolhido. Para onde vai a Guiné-Bissau? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde e damos as boas-vindas ao África Agora desta sessão de 2023. Nós transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amancio Miguel. Vamos ter como convidado hoje Soumaila Diallo e vamos falar sobre ele, ou melhor, com ele, sobre a Guiné-Bissau. Da República deu posse na quinta-feira. Na Guiné-Bissau, o Presidente da República deu posse na quinta-feira, dia 21, ao novo governo de sua iniciativa, liderado por Rui Duarte de Barros, que no total tem 24 ministros e 9 secretários de Estado. No entanto, a coligação PAI Terra Ranca, que venceu as legislativas de 4 de junho, com uma esmagadora maioria, não reconhece o novo executivo e pede a reposição do governo de Geraldo Martins. O Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, diz que quem estiver contra, que vá aos tribunais. E no país, há uma frase que os jovens repetem.
Já chega, estamos cansados, porque nos últimos tempos aqui as pessoas ficaram assustadas com o que aconteceu no país. E estamos com medo mais de enfrentar outras situações ainda que podem vir. Então isso não vai ajudar. Os governantes devem pautar sempre no diálogo e também ajudar a desenvolver a educação na Guiné-Bissau. Só assim é que podemos sair nessa situação de crise todos os momentos.
Uma entre tantas vozes guinenses que gritam por dias melhores. A partir de Coimbra, em Portugal, temos Soumaila Diallo, que é analista política, professor e doutorando. Soumaila, bem-vindo ao África Agora, aqui da Voz da América.
Saudações a Mâncio, saudações a todos os radio-ouvintes e espectadores da Voz da América e pela Guiné-Bissau.
Muito obrigado, Soumaila. Temos aqui a comunicação com Soumaila, a imagem que nos vem através do Zoom e temos a conversa através do telefone. Temos algumas limitações técnicas, daí que o estimado internauta poderá notar algum atraso na articulação entre a imagem e a voz, mas a verdade é que estamos a conversa com Soumaila Diallo. Soumaila, recuando de junho a esta parte, o que está a acontecer na tua Guiné-Bissau?
Bom, em junho passado, o povo da Guiné-Bissau, através das eleições legislativas, escolheu um caminho para a governação, através da atribuição de uma maioria parlamentar expressiva à coligação PAI Terra Ranca, de que faz parte o PAIGC, maior partido do país. E de lá para cá, vínhamos tendo um quadro governativo que procurava sair de situações difíceis enfrentadas pelo país nos últimos 3 anos e meio, procurando baixar os preços dos produtos da primeira necessidade, procurando meter as escolas e o sistema de saúde em funcionamento mínimo para atender às demandas da população do país, mas através do Parlamento também discutindo possibilidades de reformas das leis que possibilitassem melhor funcionamento das instituições democráticas do país. É em meio destes esforços que surgiram também tentativas de orquestração de um cenário de instabilidade política que, na realidade, não existia até 30 de novembro para 1 de dezembro passados, não é? Essa crise orquestrada por setores políticos próximos ao Presidente da República, Umar Sissoko Embaló, o próprio Umar Sissoko Embaló, que desde a proclamação dos resultados eleitorais vinha demonstrando que estava interessado em inviabilizar o processo governativo e a própria legislatura, com o objetivo de ter na governação pessoas e partidos que são convenientes e assim construir um caminho para a sua possível reeleição nas próximas eleições presidenciais, que se realizarão, se tudo correr como previsto na lei, no final do próximo ano. Entre essas manobras, o partido Madem G15, do Umar Sissoko Embaló, alegou, depois das comemorações da independência a 24 de setembro deste ano, em Medina de Boé, que a Assembleia Nacional Popular, através da sua direção, através da sua mesa, tinha gasto um valor a rondar 400 milhões de francos S.A. naquelas comemorações. Depois provaram-se que não eram esses valores que estavam, que foram gastos, aliás, que aquilo rondava cerca de 100 milhões de francos S.A. Essas contas foram feitas numa sessão parlamentar em que o próprio Marinho G15, que levantava esta questão, não participou. Depois surgiram várias conferências de imprensa, várias intervenções públicas, tanto do Madem G15 quanto de outros partidos na oposição ligados ao Presidente da República, que exigiam a destituição do governo, e o Madem chegou até a dar um ultimato ao Presidente da República de que se não destituísse a Assembleia, se não dissolvesse a Assembleia até o julho do próximo ano, sairia às ruas com o povo para exigir que o Presidente dissolvesse o Parlamento. E na altura estávamos apenas a entrar no segundo mês da governação e da própria legislatura. Portanto, tudo isto foi orquestrado para ter o fim que teve entre 30 de novembro a ontem, em que finalmente o Umar Sissoko Embaló instituiu à força, de forma ilegal, contra a própria Constituição, um quadro governativo à sua conveniência e a dissolução do Parlamento, mesmo que haja um artigo da Constituição, o 94, que lhe impede de fazer tal até 12 meses depois das últimas eleições legislativas e nos últimos 6 meses do seu próprio mandato. Portanto, é um cenário, mais um, de instabilidade, mas sobretudo um cenário que abre portas para a consolidação de uma ditadura, de um regime absolutista, encabeçado por Umar Sissoko Embaló, que não tinha sido consolidado porque as eleições de junho passado interromperam 3 anos e meio de desmandos e de agressões às liberdades democráticas, mas neste momento os caminhos estão a apontar para essa direção e de forma mais violenta do que aconteceu nos últimos 3 anos e meio, com a militarização reforçada do poder político, com a instrumentalização de instituições judiciais de um modo mais acentuado. O Supremo Tribunal de Justiça neste momento está capturado por Umar Sissoko Embaló, a Procuradoria-Geral da República, idem, e a partir do Supremo Tribunal, todos os outros tribunais regionais e outros tribunais que fazem a configuração do poder judicial no país estão paulatinamente a ser dominados por esse golpismo também nessa instituição. E, para além de não termos um Parlamento que podia ser um espaço para contrapor o poder absoluto do Presidente da República, todo este cenário e do medo instituído através da repressão policial e das forças armadas do país, como as intervenções disseram na abertura do programa, reforçam as possibilidades da consolidação dessa ditadura, com a conivência das instâncias do que chamamos da comunidade internacional, nomeadamente a CDAO, a União Africana e as próprias Nações Unidas, que têm...
Sumaila, nós já iremos à questão da comunidade internacional. Vamos recuar um pouco. Já na altura da tomada de posse do Parlamento e do novo governo, havia entre os guineenses uma mistura de otimismo e pessimismo e sinais de que o Umar Sissoko Embaló teria um convívio difícil com Domingos Simões Pereira, e não tardou.
Sim, era previsível esse cenário. Se recuarmos um pouco atrás, no período das próprias eleições e ao longo de todo o ano que agora está no fim, o Umar Sissoko Embaló repetia que não dava posse há nenhum governo vindo do PAIGC, particularmente ao Domingo Simões Pereira e a outras figuras da liderança do PAIGC como primeiro-ministro. Ele dizia isso em tons do seu autoritarismo e de se apresentar como o único chefe da Guiné-Bissau. Ele dizia que, mesmo que o PAIGC vencesse com uma maioria de 102 assentos parlamentares, o total dos assentos parlamentares na Guiné-Bissau, não ia dar posse ao seu líder nem à outra figura da liderança indiciada judicialmente, mesmo que este elemento de estarem indiciados judicialmente não corresponda à verdade, porque nem naquela altura, nem hoje, nenhuma figura do presídio do PAIGC e da própria PAI Teraranca, que foi a coligação vencedora das eleições legislativas, está judicialmente impedida de exercer funções de primeiro-ministro e de chefe de governo. Portanto, o que veio a desenrolar-se e aquelas opiniões na altura da proclamação dos resultados eleitorais eram também em consideração destas afirmações públicas do Martí Sokó Embaló. Estamos perante um presidente da República que não está disposto a conviver com diferenças, que no seu projeto absolutista não admite que haja nenhum governo, muito menos um parlamento ou um poder judicial que não esteja sob o seu controle. Não é? E, ao fim e ao cabo, estamos perante uma ditadura.
Soumaila Jaló, do que tem acompanhado da tua pesquisa, dos amigos e familiares, o otimismo na Guiné-Bissau é ainda uma possibilidade?
Nós somos um povo resistente. Nós somos uma nação fundada de uma luta que custou muitos sacrifícios e tivemos vários percalços ao longo da nossa história, dos 50 anos da existência do Estado da Guiné-Bissau. Mas nem por isso deixamos de lutar, nem por isso deixamos de ter esperança no nosso país. E é por isso que nos levantamos, é por isso que mesmo nesta situação de intimidação, de instituição de uma ditadura, há sim uma apreensão por parte do povo, que é normal, há profunda preocupação com o futuro do país, que é normal, e há sobretudo uma crescente descrença com o funcionamento da democracia no nosso país, porque estamos a falar de uma situação em que apenas 4 meses depois de o povo ter escolhido um caminho para a governação dos seus destinos, surge um decreto absolutamente contra a Constituição da República, por isso um decreto que é uma agressão à ordem democrática e constitucional, que dissolve a Assembleia e compromete esse quadro governativo, que até estava a começar bem, um parlamento que até era funcional, apesar de todas as diferenças que eu particularmente tenho com o PAIGC, o maior partido representado na coligação PAI Teraranca, que estava na governação até ontem. Mas esse otimismo é característico ao nosso povo, apesar de todas as dificuldades em que é empurrado a viver por uma classe política descomprometida com o próprio povo e, sobretudo neste momento, por uma ditadura que não quer olhar para as urgências das demandas do povo.
Soumaila, nós já voltamos à conversa, mas antes de passarmos para as ruas de Bissau, tem uma questão que coloca. O Soumaila diz que tem algumas diferenças, ou melhor, que discorda com alguns pontos de vista do PAIGC. Quais é que são? Assim, em 30 segundos.
É uma questão muito longa, mas o PAIGC é um partido que desde há 40 anos, pelo menos, se divorciou da sua base ideológica fundadora, uma base ideológica que conduziu o povo da Guiné-Bissau à sua independência contra o colonialismo português. Mas neste momento, se nós olharmos para a configuração política interna, não haja dúvidas que, em termos organizativos e em termos de soluções imediatas, soluções políticas imediatas para a Guiné-Bissau, em relação aos seus adversários, o PAIGC oferece possibilidades melhores. É o único partido, mesmo que haja também diferenças na interpretação desse seu projeto que chama de Teraranca, porque é um projeto liberal e muito neoliberal. Eu sou de um posicionamento político mais socialista e mais de justiça social e de distribuição equitativa das rendas do país. São estas diferenças, mas mesmo aí é um partido que consegue apresentar um projeto político ao povo da Guiné-Bissau, diferente dos seus principais adversários, nomeadamente Mariam G15, PRS ou a PUPDGB e PTG, assim como outros partidos que têm surgido como possibilidades alternativas ao sistema político que eu considero de corrupto e clientelista no país, e digo, o PAGC é o principal configurador. Apesar de tudo isto, o PAGC, dizia, tem um projeto político em que se pode partir para discutir o desenvolvimento do país, com podemos não concordar, mas existe e é a sua visão para o progresso da Guiné-Bissau. Os outros partidos têm isso, têm. Por isso é que, por exemplo, não estão interessados em discutir projetos através do Parlamento e discutir as urgências da Guiné-Bissau através de instrumentos que existem para essas vias.
Estamos no programa África Agora aqui da Voz da América. O nosso convidado é Soumaila Jallo, analista político guinense. Já voltamos à conversa, mas para já vamos às ruas de Bissau, de onde o Lassana Kassamá traz o que os jovens pensam sobre a situação atual do seu país, a Guiné-Bissau.
Atualmente não se deve pensar nos interesses pessoais em frente dos interesses coletivos. Para mim, o conselho que eu poderia dar aos governantes é de abraçarem-se mutuamente, estabelecer uma colaboração mútua para se poder realizar os sonhos dos guinenses. Porque nós, os guinenses, já estamos cansados dessa situação de diz que disse, tornar e destornar, outras coisas assim. Para ajudarmos a nós, os guinenses, tem que se trabalhar em colaboração. Não se deve utilizar no sistema governativo a partidarização da governação. Cada partido que chega numa pasta pega todas as pessoas que se encontram ali, faz uma remodelação que não se compreende. Para mim, eu gostaria que deixassem de partidarizar a administração pública e jogamos pela competência.
Eles deviam respeitar, deviam tomar em conta ou considerar a vontade expressa pelo povo nas urnas, nas últimas eleições legislativas. E também, o que eu queria realçar é que deixem de ver, fazer política pelo interesses deles, mas que façam uma política no sentido de fazer política verdadeiramente.
Os governantes devem deixar esses problemas. Todos os dias ficamos somente nessa posição devido à situação dos nossos governantes. Todos os dias criaram muitas outras brigas que não vai facilitar o país para o desenvolvimento. Então eles devem deixar de tanto briga e tanto derrubo do governo, porque isso não vai ajudar. Pois vai colocar o país numa situação que não é nada bom. Estamos a ficar atrás cada vez mais em termos gráfico de desenvolvimento, estamos numa escala tão baixa. Então eu acho que os governantes devem deixar de tantas brigas, porque os outros países estão a crescer cada dia, cada vez mais, e nós continuamos a ter somente queda. Quando damos um passo para frente e desce retaguarda, isso não vai facilitar o nosso país em termos de desenvolvimento.
Já estamos cansados desses crises de queda e não ser queda. Nós queremos um bom funcionamento do país. Queremos tudo o que é de bom, porque já estamos cansados de viver numa situação. Sabemos que fome é uma das situações mais complicadas do nosso país. Então é melhor os governantes pensam nessa situação em vez de ficar com briga entre uns aos outros, diferentes partidos. Isso não é uma boa coisa para a Guiné-Bissau.
Um político deve respeitar a lei que existe no seu país. Então eu diria que eles deviam, mais uma vez, respeitar a vontade do povo. Deviam interessar-se pelo desenvolvimento do próprio país, não no interesse deles, mas pelo desenvolvimento do país e pelo bem-estar do povo guineense.
Há um provérbio que diz que as pessoas morrem, mas as pessoas ficam. Temos que lutar pelo bem-estar da instituição, não das pessoas. As pessoas morrem e as pessoas ficam.
Na África, quase a Guiné-Bissau é um dos países mais atrasados. em termos de revolução. Então, eles devem olhar para os nossos irmãos. Veja o Cabo Verde já está bem desenvolvido, mas cá em Guiné-Bissau, estamos juntos, não sei como.
Os comentários de vários jovens contactados em Bissau, falando do seu país. Antes de voltarmos ali às perguntas para o Sumaila, vou ler alguns comentários que nos chegam através do Facebook da Voz da América. O Luís Pro, que está em Angónia, Tete, Moçambique, não foi uma pergunta. Da mesma forma, tem também o Inocêncio Billy Wilson, que está em Namarói, na Zambésia, Moçambique. O Bison Gemé segue o programa África Agora a partir do Brasil. E o Eugênio Nikisse está em Mocimba da Praia, diz boa noite. E temos aqui uma preocupação que nos chega do Darwin Kingston, que diz boa noite, diz que o que acontece na Guiné-Bissau é o mesmo que acontece no seu país, Moçambique, diz que são problemas similares, enquanto que o Domingos Rosa Landi escreve-nos da África do Sul e fala também do que acontece por aqueles lados. E o Jalou Mamadou diz boas a partir de Bissau. Voltamos à conversa com o Sumaila. Sumaila é um analista político e também professor guinense que estuda neste momento em Coimbra. Pela reportagem que vimos, as vozes colhidas na rua, os jovens querem mudanças. E o que pensa a diáspora guinense aí em Portugal e em outras partes?
É um sentimento partilhado. Toda a Guiné-Bissau, mesmo nas suas diferenças ao nível do povo, almeja mudanças, almeja estabilidade governativa. Até pessoas apoiantes do Francisco Coimbalo, paradoxalmente, almejam estabilidade política, ainda que seja o Presidente da República, neste momento, quem põe esse objetivo em causa. E é preciso saber que não haverá mudanças, não haverá o desenvolvimento da Guiné-Bissau, se não construirmos um quadro de entendimento que considere as leis como a base para a regulação das nossas diferenças. Quando a Constituição é colocada em causa, quando o normal funcionamento das instituições é colocado em causa por uma única pessoa, quando as liberdades democráticas são eliminadas, não há manifestações hoje na Guiné-Bissau porque as forças de ordem impedem, por ordens superiores que sabemos de onde vêm, do Presidente da República, que se apresenta como o único chefe do país, não há liberdade de expressão nem de imprensa, as rádios podem ser destruídas por completo e não haver qualquer tipo de investigação para apurar os responsáveis desses atos e, consequentemente, traduzi-los à justiça. Tudo isto acontece porque, na verdade, como alguém disse aqui, as instituições estão capturadas. E quando a própria justiça está à mercê de atores que capturam as instituições democráticas do país, não podemos falar de democracia. E sem esse caminho para a democratização do nosso país, não haverá estabilidade. Sem a estabilidade, nenhum dos objetivos que almejamos para o progresso da Guiné-Bissau não vai acontecer. E neste momento é preciso dizermos que estávamos a sair de um quadro governativo que deixa o país como o mais endividado do mundo, com uma dívida pública a rondar 83% do produto interno bruto. Nós saímos, estamos a acabar um ano em que a campanha de castanha de caju, não é? O produto mais estratégico da economia nacional, foi algo muito negativo para o próprio povo agricultor, maioria parte do povo guineense, o que gerou fome, o que gerou muitas dificuldades de sobrevivência nas famílias.
E complica de facto a vida do cidadão comum. Na primeira parte, nós também prometemos falar dessa questão das intervenções internacionais. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, diz que acompanha com preocupação o desenvolvimento da atual crise na Guiné-Bissau e apela às partes para que respeitem a Constituição e se envolvam num diálogo construtivo para a resolução das suas diferenças. políticas. Por outro lado, o representante oficial para a África Ocidental e Sahel, que é o antigo chefe da diplomacia moçambicana, Leonardo Simão, diz que está em contacto com as partes interessadas relevantes e está pronto para se envolver com a liderança política do país e outras partes interessadas relevantes. Guterres destaca a colaboração com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, e outros atores internacionais. A última questão que vai para o Somaila: como é que olha para estas declarações, quer das Nações Unidas, quer da União Africana, quer mesmo da CDAO, que é o grupo subregional?
Primeiro, é preciso afirmar que eu não acredito que os problemas da Guiné-Bissau se vão resolver com a intervenção do que chamamos da comunidade internacional. Esses problemas têm de ser resolvidos internamente através de mobilização do povo por parte da coligação que obteve maioria absoluta nas últimas eleições legislativas expressas pelo próprio povo para a defesa das liberdades democráticas. Essa mobilização não está a acontecer porque a própria coligação opta por advogar junto destas entidades internacionais ao invés de se aliar ao povo para, nas ruas de Bissau e outras localidades da Guiné-Bissau, resistir pela reposição da ordem constitucional e democrática. No entanto, por outro lado, é preciso dizer que, ao se posicionarem ao lado da legalidade constitucional, essas entidades da comunidade internacional estariam a retratar-se a si mesmas na cumplicidade que têm vindo a construir com Umaru Sissoko Embaló, que comanda uma ditadura há 4 anos, praticamente, na Guiné-Bissau. A CDAO, há menos de 1 ano, era uma instância liderada pelo próprio Umaru Sissoko Embaló, não é? Apesar de, em todos os seus instrumentos, diz lutar pela democratização na sub-região, mas tem um ditador que lidera as suas estruturas. As Nações Unidas olham para a Guiné-Bissau através das instâncias continentais, nomeadamente a União Africana e a própria CDAO. Portanto, não há, até hoje, posicionamentos firmes contra, primeiro, a dissolução ilegal e inconstitucional do Parlamento. Porque a Constituição impede o Presidente de fazer isso, mas não há nenhum posicionamento claro destas instâncias contra este ato. Segundo, o assalto ao Supremo Tribunal de Justiça, que é a instância fiscalizadora da aplicação da lei no nosso país. E, por outro lado, uma destituição de um governo que só está há menos de 4 meses e que substituía um outro governo, também imposto à força por uma Sissoko Embaló, para além da militarização constante do poder por parte do mesmo Presidente da República. É preciso uma tomada de posições firmes destas instâncias contra estes atos. Repito, para se retratarem da sua cumplicidade com o ditador guineense.
Somaila, vamos marcar o ponto final, ficou essencial, o Somaila pode repetir, os guineenses é que devem resolver os seus problemas internamente, nomeadamente respeitando aquilo que foi a vontade da população no voto de 4 de junho. A Guiné-Bissau, que tal como dissemos no início do programa, vive uma turbulência política ao longo destes últimos anos. Somaila, Feliz Natal, festas felizes, continuação de bons estudos em Portugal e que, se calhar, um dia volte à sua Guiné-Bissau para ajudar a avançar.
Obrigado, Amâncio, e saudações e boas festas a todos os ouvintes da Voz da América.
E assim aconteceu. Muito obrigado, Somaila Diallo, o nosso convidado para este programa África Agora, o programa que passa toda a sexta-feira aqui na Voz da América, disponível nas plataformas Facebook, disponível também no YouTube e em www.voaportugues.com. Hoje conversamos com o analista político e também professor guinense, que está neste momento a fazer o seu doutoramento em Portugal, sobre a situação na Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América sempre no nosso WhatsApp, mais um 202-251-9466. A realização deste programa foi de Bárbara Ferreira Santos, a mãe de Miguel, aqui a falar convosco. Semanalmente, eu e a Maravilha Salete estamos aqui para o Washington Fora de Horas, que é de dia, mas também para o África Agora. Festas felizes.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, de 22 de dezembro de 2023.